tarde. Tenho um rápido desafio a colocar aos espantosos. Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, e Paulo Pedroso, sociólogo e professor do ISCTE, no arranque de mais uma emissão, como habitualmente gravada na manhã de quinta. Vamos lá saber. Paulo e Rita, estão prontos para caçar espiões na Wikipédia?
Claro que sim.
Eu hoje não sei se estou sequer pronto para chegar com voz ao fim do programa, mas gostava de os apanhar.
Vamos apanhá-los então, ou tentar pelo menos. A pergunta, por mais estranha que possa parecer, decorre da leitura de um recente artigo assinado por Jordi Pérez Colomé, na edição inglesa do País, sobre o modo como vários governos estão a usar a Wikipédia tentando influenciar um grande número de pessoas. Em vez de se esconderem na dark web, eles ocupam o rocio mais frequentado desta rede. Daria, Rita Figueiras, uma saga, essa caça ao Wikispião?
Pois, este artigo é interessante e nós vemos como, com a crescente presença e relevância do espaço digital como um lugar de informação, tem sido usado estrategicamente desenvolver campanhas de manipulação da opinião pública ou de influência dessa mesma opinião pública, várias estratégias para conseguir passar determinadas narrativas. Conhecemos várias formas de o fazer, a desinformação, como sabemos, as questões das redes sociais, e o que vemos é que essas estratégias também já chegaram a um espaço que aparentemente poderia estar mais a salvo de ser também objeto de intervenção, de manipulação de algumas informações publicadas, mas esta notícia dá-nos conta de facto que essas estratégias estão a acontecer, principalmente da parte da China e da Rússia, por causa das questões da guerra da Ucrânia, o que revela, por um lado, não só quais são o tipo de estratégias de influência da opinião pública que Estados autocráticos desenvolvem no contexto digital, mas também diz muito sobre o reconhecimento e a credibilidade dada à Wikipédia. A Wikipédia, que todos nós nos lembramos com certeza que quando começou foi um dos grandes alvos de crítica e de polémica, porque ela solicitava a intervenção das pessoas baseada na sua vontade de colaborar, de construir esta suposta enciclopédia digital, que não só tinha entradas dos assuntos tradicionais e clássicos que pertenciam às enciclopédias, como também trazia temas da atualidade e questões da cultura popular, digamos assim, também a serem dignificadas sob a forma de vinheta nesta enciclopédia. E foi uma demonstração também do que é a cultura participativa, a cultura colaborativa, em que a inteligência coletiva a construir este conhecimento, em que vários editores e depois os administradores podiam averiguar aqui os dados. E então o que aqui, e nesse processo construiu de facto uma certa credibilidade, e todos nós em algum momento precisamos esclarecer algum pequeno detalhe, alguma informação, vamos à Wikipédia, ferramenta vastamente utilizada pelos alunos, já agora, não é?
Às vezes demais.
Com certeza, demais, mas isto para dizer que, de facto, esta intervenção e esta iniciativa de alterar certas páginas, de introduzir determinadas fontes, de mudar determinadas palavras, revela como, de facto, a Wikipédia se tornou uma ferramenta fundamental de informação para o passado, mas também para o presente, porque uma das utilizações não previstas da Wikipédia é como fonte de informação acerca da atualidade.
Pode estar aqui interessante. Portanto, a lavrar, Paulo Pedroso, um novo campo de batalha.
Não, eu acho que...
Não faz mal, os ouvintes percebem que o Paulo em Bruxelas apanha-se muito resfriados.
Eu acho que esta história da Wikipédia conta os limites do anarquismo. Porque a ideia é uma ideia excelente. Cada um usa a sua liberdade, põe os recursos que tem em comum e vamos colaborar para produzir algo que é de utilidade para todos. A verdade é que ficamos expostos aos que nos pretendem manipular se não tivermos nenhuma regra para regular os comportamentos.
E podemos ter, aquilo, é possível?
Claro que é possível, e a própria Wikipédia tem vindo a introduzir. Agora, são utilizadores registados, nós em grande medida sabemos que pode haver espionagem porque vemos o número de mudanças que é feito no artigo e sabemos de onde elas vêm. Não sabemos quem é a pessoa física, mas sabemos de onde elas estão a vir.
O endereço, digamos, a origem.
Portanto, o anarquismo tem este limite. Por outro lado, a internet também ela tem uma certa dimensão anárquica. E como diz que o que é importante e o que é relevante é aquilo que é muito visto por outros, faz com que, sendo a Wikipédia um enorme repositório de conteúdos ao qual toda a gente liga, na prática, os motores de pesquisa depois põem, a propósito de qualquer palavra-chave, o que haja na Wikipédia no topo. E, portanto, o que parecia um sonho de liberdade pode tornar-se num exemplo gigantesco de manipulação, porque se eu conseguir mudar o que está a propósito daquela palavra na Wikipédia, mudo os motores. Este artigo chama a atenção para outra coisa, é que agora já não é só os motores de pesquisa. Os algoritmos supostamente inteligentes, a sua inteligência vem do processamento da informação e funcionam com a mesma base, portanto, os algoritmos domésticos funcionam com a mesma base dos algoritmos de pesquisa. Daí que, como se diz no artigo, um dos campos de batalha seja este, o que é Taiwan, e numa semana Taiwan é um país independente, noutra semana Taiwan é uma província da República Popular da China. E, portanto, a Wikipédia não pode continuar a fugir à ideia de que as coisas não são verdade só porque são escritas por pessoas que as querem dizer.
Rita?
Claro, mas a Wikipédia, ao longo do tempo, desenvolveu vários mecanismos de fiscalização, digamos assim, da veracidade e de controlo da informação que era publicada.
Por isso estamos aqui a discutir, claro, isso, não sabíamos.
Claro, e aqui a principal questão é o seu património simbólico de credibilidade, porque senão não havia interesse em transformar, claro, a informação que lá está, não é? Portanto, o que isto nos revela é como a Wikipédia se credibilizou ao longo do tempo. E as suas ramificações ainda são maiores, porque não só os motores de busca, quando nós fazemos uma pesquisa, normalmente as entradas da Wikipédia sobre essa pesquisa vêm no topo da página, como também é à Wikipédia que muitas vezes os assistentes virtuais, como a Siri, o Google Home e outros, vão buscar informação. Portanto, digamos que se ramifica também por outros dispositivos, diretamente quando vamos lá e indiretamente quando fazemos pesquisas através dos assistentes virtuais com inteligência artificial, que é a Wikipédia que vão buscar como fonte. E, de facto, isto também, estas subtilezas da intervenção, porque, de facto, se este artigo ajuda a fazer essa alerta, e, nomeadamente, também a poder ajudar as pessoas a estarem mais atentas a tudo o que vem das referências em baixo,
em letras mais pequeninas,
mais pequenas, que são as referências que estão na base da escrita daquela informação.
Agora, para quem,
não é,
usa a Wikipédia, muita atenção aos artigos que têm as notas sobre a limitação do próprio artigo,
claro,
que é algo que a Wikipédia também foi introduzindo para se credibilizar.
Claro, mas
e para se defender, não é?
Sim, e quem é que é citado no artigo, que tipo de meios de comunicação é que lá estão citados, portanto há um conjunto de dados. Agora, claro, isso pede que nós tenhamos aquele distanciamento, e algo que a internet e todos os dispositivos têm conseguido conquistar em todos a nós é a conveniência do imediato. Rapidamente temos uma pergunta, rapidamente temos uma resposta. E esta ideia de ganharmos alguma distância crítica, fazermos a avaliação e essa ponderação, ou hesitarmos face àquela informação que estamos a receber, é, digamos, uma aprendizagem do comportamento que neste momento quase que parece antinatura com aquilo que fomos ganhando facilidade.
E é de algum modo perturbador,
não
é?
Não, e a propósito disto, eu gostava de deixar uma nota para os educadores, porque aquilo que eu vejo, nomeadamente no ensino secundário, é que os alunos começaram a usar a Wikipédia como enciclopédia e a fazer copy-paste do que lá lê. E muitos professores começam a dizer: eu não quero coisas da Wikipédia. Eu acho que era mais interessante ensinar os alunos a ler a Wikipédia.
A usá-las.
A criticar o documento. Claro.
Ou as duas
coisas. Porque
é
assim que há aqui dois defeitos. Um é o copy-paste, que aliás leva a que estejamos perante uma geração que tem dificuldade em entender o que é o plágio.
E não é confinável à Wikipédia, é mais vasto.
E outra é: a Wikipédia é um documento que deve ser criticado como qualquer documento que se lê.
Uhum.
E depois ainda há aqui outra coisa, que é quando nós falamos até destes processos de regulação, quer seja da Wikipédia, quer seja de redes sociais, estamos sempre a pensar no modelo neste modelo de governança, digamos assim, destes espaços, dentro da língua inglesa. Porque então, quando nós pensamos noutras línguas, aí é que é muitas vezes o faroeste absoluto.
Ora, este artigo fala também de um relatório oficial de um serviço de informações europeu, considerando que muitos tendem a negligenciar o peso da desinformação na Wikipédia e a sua vulnerabilidade a campanhas de desinformação. Esta, de facto, era uma ideia instalada. A ideia de que a Wikipédia, apesar de tudo, estaria mais defendida do que outras...
Já se ia ouvindo... Eu penso que, aliás, quando António Costa chegou ao poder... Houve um período em que a sua biografia foi várias vezes
alterada.
Mas uma coisa é quando são factos. Ora, se a pessoa nasceu numa data e não nasceu outra, é diferente do que ser construir um ambiente e uma narrativa, não é?
Mas era isso que eu ia chegar, exatamente. Agora, a questão é que a Wikipédia pode transformar-se numa espécie de personalidade psicótica. Isto é, algo em que está escrito algo que é muito coerente, mas pura e simplesmente é totalmente irreal. Totalmente falso e, portanto, não havendo nenhum mecanismo de verificação, o que nos acontece é nós termos precisamente este desaparecimento do verdadeiro e do falso e do correto e do incorreto. Julgo que é esse, aliás, voltando à minha ideia original, o problema da anarquia na Wikipédia, que é como se tivéssemos uma enciclopédia de referência que pode ter sido escrita por alguém que não percebe nada do assunto, ou pode ter sido escrita por alguém que tem interesses e que manipula e vira ao contrário para nos convencer daquela que é a sua tese.
E o que me parece também aqui importante é que, de facto, entre a crença absoluta e a descrença total é inserir aqui este mecanismo de hesitação quando se está, e pensar sobre aquilo que se está a ler. Porque o problema é se também a própria Wikipédia ou outros lugares se tornam mais um elemento neste ecossistema de desconfiança absoluta em que se perdeu qualquer espécie de terreno em que as pessoas possam acreditar minimamente em qualquer coisa e que possam ter como um elemento de confiança para produzir conhecimento sobre a atualidade.
Ora, entretanto, quase 40% dos jovens portugueses estão agarrados aos videojogos pelo menos durante 2 horas por dia. Este é o resultado de um estudo da Universidade do Porto. A notícia veio no Público, que acrescenta um detalhe preocupante. A maioria desses jovens admite que a ligação aos videojogos é uma maneira de esquecer a vida real. É esclarecedor, Paulo?
Não sei. Francamente, eu penso que esta questão do tempo de jogo é um indicador talvez menos relevante do que os psicólogos pensam. Eu lembro-me da minha juventude artigos exatamente iguais sobre o tempo a ver televisão. E havia uma ideia generalizada de que ver muita televisão de forma... Nunca estive convencido que isso fosse verdade. No jogo, nestes jogos, há muitas mais perguntas. A jogar que jogos? A jogar como? A jogar... E quando se diz que é para esquecer a vida real, é para esquecer a vida real como, no fundo, quando eu procuro um momento de descontração, pretendo esquecer os fatores de stress, ou é, digamos, um primeiro passo para a alienação. Eu acho que, por trás deste indicador, há toda esta diversidade. Eu vejo, por exemplo, jovens que jogam numa profunda imersão na tal cultura do metaverso. Uhum. Dois grupos de 11 jovens que, manipulando um avatar, jogam futebol enquanto conversam pelo Twitch entre si e que, de facto, não estão a fazer exercício físico, mas estão a socializar e a construir equipa e a trabalhar coletivamente.
E a imaginar estratégias futbolísticas, sim.
A chegada do metaverso, ou desta ideia, desta interação entre o físico e o virtual, em certos jogos que provocam interação, não me parece que seja necessariamente um escape e pode até ser um passo no desenvolvimento de competências sociais. Portanto, eu acho que temos que olhar para isto com mais níveis de leitura do que pura e simplesmente fazer aos videojogos o que se fazia há 40 anos atrás ao consumo de televisão.
Ou seja, não ser taxativo, Rita.
Sim, mas isso é uma questão social. Sempre que surge um novo meio de comunicação, há a ideia da decadência e o pânico moral. Aconteceu com os cómics no século XIX, Depois aconteceu com o cinema, aconteceu com a televisão, com os videojogos, com as redes sociais, com o metaverso e o que vier ainda. Portanto, faz parte da construção cultural e uma dimensão reativa a qualquer mudança que não se consegue perceber para onde é que se vai. Isso faz parte da própria cultura desde o século XIX que isso está, digamos, documentado. A grande questão aqui, e concordo com o Paulo com a questão dos jogos, mas aqui a grande questão que me parece e que até vai para além daqui deste artigo, é que de facto há uma relação entre a tecnologia, a geração e o género. Porque é diferente sim. os rapazes das raparigas, sim. porque os rapazes que vão para têm muito mais esta apetência pelos videojogos e que têm a dimensão dessa do convívio, da camaradagem e da aventura, e aí estão a construir, de facto, competências até sociais e de destreza, digamos assim, diferentes, é muito diferente das raparigas. Para onde é que as raparigas vão quando começam a entrar nas redes sociais?
E sabemos para onde vão?
Vão, sim. Vão principalmente para as plataformas visuais. E se pensarmos principalmente aqui a grande questão, e já vou, o que é que significa esta ideia das plataformas visuais? Há também aqui uma outra questão muito diferente que é, uma coisa é ser introduzido, seja aos videojogos, ao Instagram, ao TikTok, ou o que seja, quando já se tem 16 anos ou mais, em que as competências de sociabilidade e a própria construção da autoimagem e da autoestima foi feito, digamos que, com um suporte... no mundo físico e na interação presencial e direta. Outra coisa que se está a verificar e em que estes problemas se tornam, de facto, já construtores também da própria personalidade destes jovens é a chamada geração Z, que nasceu ali entre os anos 90 e a primeira década dos anos 2000, que é uma geração que nasceu já com a massificação dos smartphones e das redes sociais e que eles próprios, mesmo antes do início da puberdade, já começaram a entrar nessas redes sociais. Quando estão a construir a sua identidade, estão já nessas redes. E o que é que isto faz? Então, principalmente aqui da história das meninas, é que nestas plataformas visuais, principalmente do Instagram, que há uma relação um com o outro, digamos, e que se constrói principalmente na comparação. E que se constrói principalmente naquilo que se acha que não se é. Por comparação aos filtros, ao trabalho ultraproduzido que parece espontâneo, mas que é ultraprofissional do Instagram, em que se vai construindo uma identidade sempre por deficiência e em que a fragilidade do ego... Está já sabido, porque há uma enorme agressividade também online, como sabemos, em que as questões da autoestima, tudo é entendido como uma agressão, tudo é entendido como uma ofensa, e isto, de facto, faz aqui muita diferença entre os rapazes e as raparigas, desta questão do que tipo de plataformas é que para onde vão, e em que idades é que, de facto, se começam a relacionar com estas plataformas, mesmo quando estão a comunicar com os amigos, porque podem passar o dia inteiro a comunicar com os amigos, mas é mais numa comunicação mediada do que a comunicação interpessoal.
Ora, a semana fica claramente marcada pela polémica surgida com uma passagem da biografia do antigo governador do Banco de Portugal, apresentada por Marcos Mendes numa sessão em que muitas figuras da direita, de Cavaco a Passos Coelho, marcaram presença. Nessa passagem, Carlos Costa acusa o primeiro-ministro, António Costa, de o ter pressionado enquanto governador do Banco de Portugal, tentando impedir o afastamento de Isabel dos Santos do Banco BIC. O primeiro-ministro já entregou o caso a um advogado. Enfim, a história teve alguma evolução. António Costa pretende lavar a honra em tribunal. Pergunto-vos, o antigo governador do Banco de Portugal não poderia e não deveria, ter resistido às alegadas pressões, logo na ocasião, Paulo Pedro?
Mas ele não diz que resistiu.
Diz?
Penso que sim. Quer dizer, eu julgo que a questão aqui não é...
Ele diz agora, sim. Agora diz.
Mas não é a época, não é?
Ele disse na ocasião.
Mas eu penso que essa é a questão. O regulador tem que ser independente. Portanto, o governador tem que ser independente. Mas a independência não é uma torre de marfim incomunicável. O primeiro-ministro também tem que ser primeiro-ministro. E, portanto, se o primeiro-ministro entende que há um interesse do governo sobre uma matéria, é absolutamente normal que fale com o governador. Só, na minha opinião, só teria passado os limites do aceitável se tivesse feito algo adicional a comunicar-lhe a sua visão. Do género, ameaçar com uma retaliação ou do género, digamos, procurar um quiproquo, portanto, procurar uma negociação, se fizer isto eu faço aquilo. Eu acho que na história que nos contam sobre este livro há, de facto, uma intenção atentatória da honra do Primeiro-Ministro. Porque eu não posso aceitar que se entenda que a independência também passa pelo dever de não receber informação de um detentor de interesse. E, portanto, a menos que se diga que na comunicação entre o Primeiro-Ministro e o Governador houve a tentativa de uma negociação ou houve a ameaça de uma retaliação, aquilo que eu vejo aqui é o que acontece muito no livro de memórias, é uma história picante que ajuda a vender o livro.
Da sala narrativa. Aliás, que só se fala dessa história. O resto do livro ficou praticamente omisso.
Aliás, também do mandato do governador também não há muita coisa boa para dizer. Mas que cria esta ideia que pode ser muito pressionada também, porque este é um livro escrito por um jornalista que tem apetência por este tipo de casos. E, portanto, para mim, há um equívoco de princípio entre o dever de não pressionar e um absurdo dever de não comunicar que não faria sentido existir.
Rita Figueiras.
A minha análise é complementar à questão do Paulo e não me vou centrar no conteúdo, mas penso vê-la como uma estratégia de comunicação. Por um lado, o timing, o modelo escolhido para esta revelação e outras revelações que também estão no livro, mas que não têm tido tanto destaque, e depois também enquadrar o lançamento deste livro em outras questões que têm estado na ordem do dia sobre o que é o processo de erosão e de legitimação contínua do governo no espaço público.
E as pessoas que estavam na sala podem legitimar esta leitura, é isso?
Sim, agora volto ao início. Para já, a questão do modelo, da apresentação. Foi curioso, porque todos nós já tivemos em muitos lançamentos de livros, sabemos que há vários modelos, mas tende a ser algo e cada vez mais com alguma informalidade, com alguma distensão. Ali o que nós vimos foi uma espécie de comunicados oficiais ao país, em que cada um se levantava da sua cadeira e ia falar ao púlpito, com um texto escrito, e que é uma comunicação unidirecional para uma plateia específica privilegiada que ali estava, não é? Portanto, em certa medida até relativamente homogénea também, aquela plateia.
Sim, muito definida politicamente.
Exatamente. Uhum. E também sobre a forma de um livro que também é uma estratégia de comunicação controlada, não é? Porque diz o que se diz, como se quer dizer, e é unidirecional. Agora vejamos, a não ser que se disponibilize a dar entrevistas, não é? O entrevistado do livro, a não ser que se disponibilize a dar entrevistas, caso contrário, houve ali uma estratégia de comunicação blindada, não é? Porque aquele produto final fica intocável, digamos assim. Essa é uma questão. Agora, o timing, no momento em que se integra, e parece-me que não pode ser excluído, até porque na macronarrativa este lançamento do livro acabou por ser integrado na sequência de histórias que nós temos vindo a ver ao longo do tempo. Umas com substância, com certeza com substância, outras mais de insinuações, outras de levantamento de suspeitas, que envolve diferentes membros do governo, e agora chegou-se ao Primeiro-Ministro, não é? Chegou-se, salvo seja, com esta história, que também envolve diferentes níveis, desde o governo central até ao poder local, não é? E, portanto, há aqui uma construção de um clima que... O que é interessante é que há muitas publicações internacionais e também nacionais que falam sobre como é que é a narrativa da cobertura de fim de mandato, que é quando começam a surgir uma quantidade enorme de casos que estão associados a uma ideia de corrupção, uma mais visível e exposta, outra mais intuída.
E de erosão acumulada.
E de erosão da legitimidade do poder político, e que serve para mostrar que, de facto, também não é só um fim de mandato, é um fim de um ciclo político de uma determinada ala, de um determinado quadrante ideológico. E, portanto, parece-me que entre os casos verdadeiros e genuínos e algum sentido de oportunidade que também aqui se encontra, temos aqui, de facto, uma estratégia de comunicação poderosíssima que depois também alimenta outros circuitos, nomeadamente, basta ver o programa de sátira do Ricardo Araújo Pereira, que tem tido um manancial brutal que é muito consumido por muitas das pessoas que até nem acompanham muitas notícias, mas está a passar essa sensação e isto é interessante e é bom pensar sobre isso.
Entretanto, a Presidência da República publicou esta quarta-feira no seu sítio oficial de informação, a propósito da passagem do designado Dia Internacional da Tolerância, uma nota em que sublinha a tradição portuguesa nesta matéria, considerando que, vou ler, se me permitem, mais do que nunca, este Dia Internacional da Tolerância deve ser por todos celebrado, uma vez que é pela sua observância que estaremos mais perto de conseguir um mundo mais pacífico, com mais respeito pela dignidade e diversidade da pessoa humana, independentemente do seu credo ou etnia, da sua orientação sexual, da sua convicção política ou condição social. Pergunto, há aqui algum recado subliminar ou não, Rita Figueiras?
Eu não me parece nada subliminar, porque é um texto bastante denotativo. Eu concordo com este texto em absoluto.
Concordamos todos.
Não,
as notícias é mais recentes indicarão que há alguns uns mais fardados que outros que não concordarão.
Com certeza. Mas as sociedades sempre foram feitas de diversidade. E a sociedade e muitas instituições na sociedade, tal como a escola, como uma escola de tolerância, não é? Aceitação e perceber da diversidade humana, sendo que essa diversidade humana nunca pode pôr em causa a dignidade de todos serem tratados com o devido respeito. Mas não é isso que temos visto, até de entidades institucionais, não é? E políticas. A questão da polarização, da estigmatização, da ideia de que o outro diferente não é só outro, não é adversário, é inimigo. E, portanto, esta manifestação de tolerância de compreensão e de aceitação e de que exercer cargos políticos é para todos, não é só para os nossos iguais, e que quem não é igual é para ser aniquilado, acho que é uma cultura que é importante ser mantida e, se calhar, dizer recuperada.
Não é inocentemente que esta mensagem surge neste momento.
A questão começa um passo atrás. O que é a tradição portuguesa de tolerância? Seguramente não é a queima de judeus em Lisboa ou o massacre de Viriamo. Portanto, a tradição portuguesa de tolerância é uma construção que fazemos hoje,
claro,
sobre a nossa história, em que escolhemos os episódios tolerantes para dizer estes definem-nos, os outros não nos definem. E, portanto, sinceramente, vale pouco. Agora, hoje vivemos com os valores da tolerância e penso que, no contexto português e europeu atual, há aqui uma mensagem contra os populistas e contra o extremismo. E essa mensagem é muito clara.
E importante, e necessária. Ora, já que fala de tolerância, ocorre-me que esta terça-feira Trump gastou mais de uma hora para anunciar a recandidatura. Na véspera foi revelado o resultado de uma pesquisa que o dá atrás de Ron DeSantis, em vários estados. E no início da semana, Mike Pence, o vice-presidente de Trump, disse numa entrevista muito aguardada que o discurso inflamado do antigo presidente, quando o edifício do Capitólio estava cercado, pôs em perigo a vida dele, Mike Pence, e de muitos cidadãos norte-americanos. Trump parece ficar crescentemente isolado, Rita e Paulo, entre as figuras gradas dos republicanos.
Bom, essa entrevista do Mike Pence foi porque ele também lançou um livro precisamente no dia em que o Donald Trump lançou assim a sua candidatura. A Michelle Obama, a mulher do ex-presidente Barack Obama, também lançou um outro livro nesse mesmo dia. Portanto, foi um dia recheado.
Tudo prova que Trump ainda mexe.
Um recheado de eventos para poder ser escalpelizado. Ah, e se é me permitir, isto de facto, há aqui, num tempo em que há cada vez mais eventos, de facto, há uma luta pela atenção. De facto, há uma enorme luta pela atenção. E se me é permitido fazer aqui um parênteses, e os nossos ouvintes não vão levar a mal, e espero que o Fernando também não, é curioso, se o lançamento do livro O Governador não teve depois tanto eco nos média, foi porque coincidiu precisamente com o dia em que houve um míssil que caiu na Polónia.
E sobre isso, o qual, sobre cuja origem também muito se especulou.
Pouco não, pouco claro, sabemos. Isso ainda é outra questão, mas de facto retirou espaço e tempo a que se ainda desse mais tempo a discutir essa questão do livro. Regressando a Donald Trump, portanto o Mike Pence deu essa entrevista por causa então desse tal livro. Agora o lançamento da candidatura do Donald Trump. Enfim, de facto, desde que anunciou a sua candidatura em 2015, que Donald Trump é a figura central da política norte-americana e o foco da atenção dos médias norte-americanos também, das redes sociais, disso tudo, como sabemos. Quer seja como apoio, quer seja como rejeição, não é? Porque é das figuras mais polarizantes que existe na sociedade norte-americana. Esta candidatura, enfim, tem várias intenções, parece-me. Por um lado, marcar terreno, não é? Que é ser o primeiro a chegar e, portanto, está a tentar conquistar o seu espaço e que o espaço fique tomado por ele, claro, independentemente das movimentações internas no partido, porque se o Donald Trump reforçou o partido, neste momento ele será, claro, o grande agente de erosão do próprio partido republicano. Também, claro, há aqui as suas intenções enquanto a quantidade de processos que ele tem em cima, quer seja as questões da invasão fiscal, quer seja os documentos confidenciais que ele tinha na sua casa na Flórida, quer seja também ainda as questões relacionadas com o 6 de janeiro que lhe estão associados, portanto, tentando inibir-se, que também ajuda a construir a narrativa da vítima e da perseguição, que é pensar, vejam, é durante o mandato deste presidente que está a ser perseguido o seu candidato oponente, que constrói muito bem esta narrativa que o Donald Trump tem da própria perseguição. E, por outro lado, também me parece aqui importante que é, com o tempo, o que também está a fazer o Donald Trump é trabalhar a sua rejeição, porque há aqui uma questão muito interessante que é se agora nestas eleições do midterm, as eleições intercalares, se a popularidade de Biden e do seu de Biden é baixa, sabemos que sim, a sua rejeição ainda assim é mais baixa do que a rejeição do Donald Trump. E normalmente nas sondagens tendem-se exclusivamente a olhar para as intenções de voto. Mas há outra quantidade de dados, nomeadamente sobre a imagem do candidato e as expectativas de vitória, que dão outro tipo de informação.
E os índices de rejeição são um desses,
claro,
dados.
Claro. E aqui, com o tempo, é a tentativa de trabalhar isso. Por isso também fez um lançamento de candidatura diferente da sua própria personalidade.
Paulo?
O que vai acontecer depende essencialmente da reação do Partido Republicano. Trump candidata-se contra um partido, mas já se tinha candidatado a primeira vez assim. Agora vamos ver qual é o peso que ele efetivamente ainda tem.
Ora, não era um espião, era um iraniano indocumentado que viveu durante 18 anos num terminal do aeroporto Charles de Gaulle em Paris. Inspirou o filme O Terminal, de Spielberg. Morreu há dias, em pleno aeroporto, depois de ter estado algum tempo fora, num lar ou coisa que o valha. Que reflexão vos merece esta história de uma cidadania em estado terminal? Esta vida em trânsito, às vezes, para ninhuros ou parte incerta? Rita?
Há, sim, uma certa romantização desta vida que me parece que de romantizada deve ter tido muito pouco. Porque imaginar alguém viver num aeroporto onde alguém que não tinha documentos, há documentos de todas as origens, não é? Do ponto de vista simbólico e metafórico, que é viver e no lugar que leva a todos os lugares e não lhe levou a lugar nenhum também, não é? Porque parece que ele saiu também do Irão porque é à procura da mãe, que não sabia se estava em Inglaterra, se estava na Alemanha e depois vai parar a Paris, enfim... Parece-me uma história de vida sem raízes e mal ou bem encontrou uma casa, encontrou um lugar no que alguns antropólogos consideram um não lugar.
Um não lugar, justamente.
Um não cidadão no não lugar.
Um não cidadão no não lugar.
Se tornou cidadão e encontrou o seu lugar.
Com uma história fortíssima.
E depois já não conseguiu viver fora dele.
Pois.
Porque quando tudo isto é resolvido, ele tinha desenvolvido uma aclimatação, chamemos-lhe assim.
É institucionalizado?
Mas vamos ao princípio. Julgo que há aqui um drama que temos que ter atenção. Ele sai com passaporte. é-lhe retirado o passaporte. E foi-lhe recusado o estatuto de refugiado.
Não, eu quando chegou ele só trazia fotocópia do seu passaporte.
Não, não,
ele
mas,
não
também,
tinha.
Mas depois o Irão cancelou-lhe o passaporte. Ele deixou de ter cidadania iraniana. E pediu o estatuto de refugiado. E foi-lhe recusado. Portanto, no fundo, o nosso sistema mundial gerou nele uma situação de não pessoa. Nem do país de origem, nem de nenhum outro estatuto de proteção. Daí ele ter ficado na zona internacional do aeroporto, portanto, que é um espaço também, formalmente, de não soberania.
Uhum. Um espaço de passagem, não se sabe de onde nem para onde.
E, portanto,
é um
eu acho
limbo,
que...
não é? Ele viveu no limbo.
Viveu no limbo e acho que, como significa, digamos, como lição para o mundo em que vivemos, é importante perder, não perdermos isto de vista. Não pode acontecer alguém poder ser empurrado para uma situação de não ser protegido por uma figura que lhe garanta a dignidade. Sob pena daquilo que metaforicamente acabou por ser a vida deste homem. Portanto, um não cidadão, num não lugar, a viver uma não vida, criando uma ligação a pessoas que a única coisa que tinham com ele é não terem ligação nenhuma.
Paulo trata dessa rouquidão. Mais de meia hora no ar, fazemos a aproximação à pista quando, nas torres de Lisboa, o sonoplasta José Guerreiro já faz soar a trilha musical do filme O Terminal, composta por John Williams. A grande nave da rádio pousa serenamente. Até domingo.